A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Radiofobia apresenta Acepipes e Birinaites.
Começando mais um episódio do seu Acepipes e Birinaites aqui pela Radiofobia Podcast Network. Eu sou Léo Lopes e hoje tenho aqui a presença de um amigo que trouxe um Acepipe classicaço pra gente conversar, que eu devo admitir recentemente não vejo pedirem tanto nos boteques da vida e que é um tesouro que não pode ficar no esquecimento. Por que você está aqui, meu amigo, professor Mauri? Que saudade, mano.
Ah, que delícia, seu Léo. Tô aqui pra comer escondidinho.
Pois é, você tá aí escondidinho, eu quase não te vejo mais, que coisa.
Cara, é impressionante, assim. Na verdade, quando você me convidou, né, pra fazer essa gravação e tal, falou, putz, escolhe aí, né, um prato, né, ou uma bebida e tal.
Sim.
Cara, o escondidinho é minha comida preferida de bar. Não tem nada no bar
que supere. Não,
que supere pra mim. Então, assim, eu inclusive tenho meus bares prediletos, às vezes baseado no na qualidade do escondidinho.
Olha, e você me traz uma questão que levanta aqui hábitos dos frequentadores de boteco. Porque a gente gravou aqui já vários Beer Nights. E antes de você, o único acepipe que veio aqui, o único aperitivo, quem trouxe foi o Fred, nosso querido senhor K, que falou do inenarrável torresminho com limão. Segundo ele, é o acepipe definitivo, torresminho com limão. Agora, você me traz o escondidinho como sendo o seu acepipe definitivo e a pergunta que não quer calar é de onde vem essa paixão pelo escondidinho.
Cara, é muito louco porque, assim, se for olhar, né, pro escondidinho em si, ele tem a sua receita clássica e suas variações, né, que, na minha opinião, não deixam a desejar em nada, né?
Mas então, qual é o escondidinho clássico e quais são as suas variações?
Bom, pra mim, né, o escondidinho clássico é a receita nordestina, que certo. É a receita feita com carne seca.
Ah, escondidinho de carne seca.
É, então, pra mim, a receita clássica é o quê? É o purê de mandioca, né?
Okay. Ou aipim, né? Ou macaxeira, tá. Purê de mandioca, ok. É isso
aí. Aí você vem com uma camada do purê de mandioca, você vem com uma camada ali da carne seca, você pode misturar com a nata nordestina pra deixar cremosa. Coloca mais uma camada do purê de macaxeira e finaliza por cima um queijo coalho ralado para você pôr para gratinar.
Gratinadinho, para fazer a casquinha de queijo.
Para mim, essa é a receita clássica.
Certo.
Você pode ter as suas variações.
Deu
ali,
uma fome agora, hein? Já bateu. Não, uma fome.
Pelo amor de Deus. Nossa. Aí você pode ter suas variações em vez de aipim, né? Ou a mandioca, você fazer com purê de batata ou purê de mandioquinha.
Aham.
Você pode ter essa variação e aí trocar ali a carne do meio. Pode ser com frango, pode ser com uma carne moída.
Perfeito. Então,
você consegue, mas o ideal é sempre ser uma carne desfiada ou uma
desfiada.
Carne moída.
Isso.
Aquela, é pra você ter aquela sensação na hora de se servir, né? De ter aquela primeira garfada, que você vai revelar tudo que tem ali, do que é composto as suas camadas.
O que, né? Então, é que tá escondidinho aqui embaixo, né?
Exatamente, qual é a surpresa, né? Boa. Então você tem ali aquele queijo gratinado por cima, tem restaurantes que utilizam parmesão, acho que o queijo coalho sempre é a melhor opção, né? Mas parmesão também funciona pra dar aquela gratinada. E aí você revela o escondidinho e aquela mistura de sabores, né? Da cremosidade, o sabor mais forte ali da carne seca, né? Tudo isso faz aquela composição funcionar muito bem. E aí, quando eu comi, né? É um prato que sempre teve em casa, mas quando eu comi num boteco, né, num bar, eu senti que ali eu tinha me localizado, né?
Você é de São Paulo, né? De São Caetano do Sul.
Isso aí, eu sou nascido e criado no ABC Paulista.
No ABC Paulista,
né?
Então.
Hoje eu moro em São Paulo, né? Mas o ABC tá aqui no coração.
O ABC, a gente se conheceu na época, eu morava em São Bernardo, você e Tato moravam em São Caetano, né?
Exatamente.
O escondidinho, você falou que conheceu, na sua casa, família fazia essa receita nordestina? Ou você foi num restaurante que tinha, ou fez uma viagem pro Nordeste e conheceu...
Cara, na verdade, assim, a origem da minha família, ela é mais mineira do que do Nordeste, né? Então, em casa, a gente comia, só que eu comia a versão de com batata e carne moída.
É, né? Que é o escondidinho paulista, né? O pessoal aqui faz muito, aqui no interior de Serra Negra aqui também, de vez em quando tem no mercado onde eu pego o almoço, escondidinho, e geralmente é isso, é purê de batata e carne moída embaixo, né?
Exatamente. Então, em casa, a gente comia desse, né? Aí quando eu fui, tinha um bar que era uma franquia aqui do interior de São Paulo, né? Não sei se todo mundo conhece, chamava, eu acredito que ainda exista, né? Apesar que pós-pandemia muita coisa mudou, né?
Pois tal, é.
Mas acredito que ainda exista, que é a Cachaçaria Água Doce.
Certo, Cachaçaria Água Doce, famosa, famosíssima.
É isso aí. Então aqui, pelo menos na região de São Paulo, toda a cidade tinha uma unidade da Cachaçaria Água Doce.
Uhum.
E entre os seus pratos, né, famosos ali, estava o escondidinho de carne seca. Inclusive, tinha dias da semana, se não me engano, de terça-feira, a Cachaçaria Água Doce, era o escondidinho em dobro. Então, você pedia um e ganhava dois.
Pô, aí
então,
é gostoso,
era o dia certo de comer o escondidinho na Cachaçaria Água Doce.
Aí é gostoso demais.
E era maravilhoso, né? Eles faziam... A receita clássica deles era de carne seca, né? Como eu descrevi aqui pra vocês. Mas eles tinham diversos sabores, inclusive de camarão, né? Eles tinham algumas opções com camarão, com carne moída, frango e tal. Mas pra mim, a de carne seca deles era imbatível, assim. Uma coisa maravilhosa. E aí, depois desse dia que eu comi pela primeira vez... Eu passei a buscar sempre o escondidinho perfeito, né?
Perfeito.
Você sempre tá em busca, todo lugar que você senta pra comer, olha no cardápio, tem um escondidinho, sempre vai ser minha primeira opção.
Caraca, e é legal você falar isso porque a gente cria alguns hábitos, né? E eu pelo menos sou uma pessoa de hábitos, então eu gosto disso. Você falou a busca do escondidinho perfeito. Aí você me lembra algo que eu faço sempre que eu vou em algum lugar... que tem uma receita de alguma coisa com gema mole, quero experimentar pra saber, entendeu? Tipo, o bolovo perfeito, sim, o ovo pochê perfeito, alguma coisa assim. E um hábito que eu criei também com a Nath, né? Quem não sabe, a Nath é a primeira dama radiofobética, que é da gente vai no lugar que tem Bloody Mary, e a gente ainda vai ter o episódio aqui na CPIP sobre Bloody Mary, da gente tomar... Então tem Bloody Mary na carta de drinks, é o primeiro drink da noite que a gente toma, é o Bloody Mary. Porque quando eu conheci ela nunca tinha tomado Bloody Mary.
Legal.
E na primeira vez que a gente viajou, a gente fez uma viagem pro Chile, né, e pra Argentina, e na primeira noite a gente chegou em Santiago pra tomar um negócio, tinha um Bloody Mary lá. E, cara, depois de uma viagem longa, cansado, eu resolvi pegar pra tomar e ela nunca tinha tomado. E aí a gente criou o hábito da partir dali. Então, você falando isso do escondidinho, me lembra esse hábito também que a pessoa às vezes chega no lugar e fala, bom, eu gosto de tal coisa. Se tiver aqui no cardápio, eu vou pedir pra ver qual é.
É isso aí, né? E o que é legal pra mim do escondidinho é que você consegue trabalhar no tamanho PMG com ele.
Né? Ah, sim, boa.
Você pode, por exemplo, ir por um evento, né? A gente que frequenta diversos eventos, lançamentos de produto, né?
Sim.
Faz a parte social aí do nosso trabalho. Você vai para um evento como esse, eles servem naquela cumbuquinha pequenininha que às vezes fazem o creme brulee também, né? De sobremesa.
Isso.
Aquela cumbuquinha pequenininha para você comer ali como se fosse um finger food.
Você sabe como chama aquela cumbuquinha branquinha?
Como que chama?
Chama ramekin.
Ramekan, olha que bonito. Você... Um escondidinho no Ramekan.
Quando fala Ramekan, é aquela loucinha branquinha com um zigue-zaguelinho do lado, assim. Aquela pecinha de porcelana na culinária chama Ramekan. Inclusive, ela é usada quando você vai fazer o mise en place de algum prato. Você bota, tipo, duas colheres de sopa de tal coisa, três colheres de não sei o quê. Você vai colocando dentro dos ramekans e alinha eles, assim, na bancada, é, pra fazer o mise en place.
E é onde... a gente só fala de comida, aqui é cultura.
É, mas, pô, a gente tá fazendo um podcast pra falar de acepipes e beer nights, irmão. É sinal que nós temos conversa. Temos conversa e temos repertório.
Exatamente.
Eu vou falar pra você, viu, o que tem de nego pinguço na fila pra gravar esse programa aqui, não tá de brincadeira, não. Até o Jovem Nerd vai estar aqui em breve pra falar de caipirinha. Mano. Ele falou, não. Só fosse for pra falar de caipirinha. Falei, tá bom.
Pelo amor de Deus, nem sabia que o Jovem Nerd bebia.
Não, depois que aprendeu a beber, irmão, ficou um negócio absurdo. Então eu falei, não.
Até inchou, né?
A caipirinha é sua, fica tranquilo. Então o Ramekan é esse eu não sabia, mas essa cultura é cultura Masterchef. De tanto ver Masterchef, a gente vai aprendendo o que é um mirepoix, o que é um ramecão, um mise en place, o que é um buquê garni, aquele buquezinho de tempeiros que você faz, o buquê garni, são coisas de quem... De chega uma certa idade que você só quer aumentar o repertório do que você come, do que você bebe.
Não tenho nem roupa pra falar essas palavras bonitas aí.
Não, então, mas é só pra dizer que sabe também. Então, realmente é isso, né? O escondidinho, você pode servir ele desde o ramecão, que é o tamanho padrãozinho, P, tamanho de entrada, mas você pode ir ampliando essa porçãozinha,
né? Até o tamanho da forma do tamanho de uma cama, né?
Você, pode ser.
É isso aí, pra servir a família inteira, né? Então, pra mim, isso é muito legal, porque ele acaba sendo democrático, né?
Sim, nesse ponto. Serve e todo mundo.
Exatamente. E um ponto que me agrada demais no escondidinho também, Léo, é a harmonização que você pode fazer.
Ah, olha aí, você já tá... cara, gravar com quem... Manja do rolê é totalmente diferente, porque, ó, esse programa ele tem em média 30 minutos por episódio.
Uhum.
A gente tá aqui em menos de 15, você já passou uma das perguntas que seria a receita do escondidinho.
Sim.
E a pergunta que seria qual é a dica de harmonização que você já tá trazendo aqui agora. É, cara, não precisa nem de pauta quando você grava com quem sabe que podcast precisa ter começo, meio e fim nas coisas.
É porque a gente fala com amor, quando fala daquilo que gosta,
melhor,
né?
Coisa do mundo. E eu já sei, como eu te conheço, porque a gente se conhece de altos botecos, e são quase mais de 10 anos de amizades,
com certeza.
Que eu sei que você vai trazer uma harmonização de boteco e não de gravata, que é o que a gente faz aqui, né?
Exatamente, cara. Pra mim, o que eu gosto do escondidinho, e aí, pra mim, o de carne seca é o ideal pra gente, né, continuar essa conversa.
Perfeito.
Pra mim... O que é legal dele é que você consegue ir para diversos direcionamentos, né?
Uhum.
Você pode harmonizar ele muito bem com aquela cerveja trincando, gelada.
Maravilhosa.
Né? Porque ele combina muito bem. Meu, e quando eu falo... eu não tô falando de cerveja gourmet, tá, Léo? Para mim, aquela original,
isso,
gelada...
Pô. Nessa, cara, eu vou te falar. Tá fazendo um calor infernal no Brasil inteiro.
Sim.
No momento da... Eu não sei quando que esse programa aqui tá indo pro ar, porque eu tô gravando bastante com antecedência e depois eu vou lançar a temporada. Ainda no momento da gravação aqui, não decidi ainda como que ele tá sendo publicado. Mas como ele é gravado no pretérito do futuro, certamente quem tá ouvindo sabe que em algum momento passado recente, vivemos uma onda de calor infernal,
sim,
né? E aqui no interior, aqui em Serra Negra, que é 1.000 metros de altitude... Tá batendo 42 graus na sombra.
Cara.
Tá, então, se você fala assim, no final do dia, vamos tomar uma cerveja, a cerveja que você quer tomar é aquela que você toma estupidamente gelada, porque você tá preocupado mais é com ela te refrescar do, sim, que com o sabor necessariamente que você vai sentir. Você quer um substituto à água, porque água em excesso faz mal ao estômago. Todo mundo sabe disso. Então você quer um substituto ali que seja estupidamente... Que você não toma água a menos 2, a cerveja você toma, né?
Exato.
E a cerveja que especial, tipo a gente que é amigo da galera lá do Roncaloto, de outras, sim, cervejarias, a gente sabe que essas cervejas, elas não têm o que a gente chama de auto-drinkability, né? Você não consegue beber elas... Muitas, assim, você toma uma, duas no máximo ali, você já tá empanzinado, porque ela é mais calórica, ela é mais amarga, né? Então, o que a gente precisa agora, nesse calor mesmo, é de um escondidinho e de uma original estupidamente, com certeza.
Exatamente. Então, pra mim, a pegada é pra esse caminho, ou você tomar aquele shotzinho de cachaça.
Aí, pra acompanhar. A pinguinha, tudo de bom.
A pinguinha. Só que, Léo, aqui em São Paulo, né, pelo menos é um hábito que a gente não tem tão comum. E aí fica a dica que eu dou pra você aí do outro lado, que tá ouvindo a gente. Experimente tomar a cachaça, aquela... Vou trazer um... Vamos dar nome aos bois.
Vamos, né? Vamos
trabalhar com a Seleta.
Tá? Seleta, muito bom. É. Cachaça mineira, alta qualidade. É isso aí.
Mas tenta tomar ela gelada. Coloca na geladeira. Cara, deixa ela... Meu, geladinha é maravilhosa pra você acompanhar ali junto com seu escondidinho de carne seca. E aí, pra finalizar essa junção de mundos aí, você pega aquela pimentinha caseira especial,
olha,
cara.
Aí.
E aí você... Meu, puta, você tá lindo demais. Você tá lindo demais. Nesse conjunto da obra,
sim.
Meu Deus, eu tô feliz.
Maravilha. Nada pode ser tão... Nada é tão prazeroso quanto algo que a gente... Hábitos que a gente cultiva, assim, ao longo da vida. E aí, quando às vezes você consegue, você vai num lugar, né? Por exemplo, você já teve no Espírito Santo, já teve em outros estados e tal, que eu sei que teve com amigos, inclusive galera do podcast. E acabou ali o evento, vamos para um happy hour ali no barzinho e tal. E aí você tem a chance de experimentar isso, né? Eu tive recentemente em Curitiba. As
culturas, né?
Exatamente. Eu tive recentemente em Curitiba. E eu só tinha estado em Curitiba uma vez em 2015, quando eu fui lá para o lançamento do meu livro, faz muito tempo. Sim. Dessa vez eu fui para gravar um curso novo que em breve vai entrar numa plataforma que uns amigos lá do Estúdio 42 de Curitiba estão produzindo lá, uma plataforma de ensino chamada Content Academy. Eu fui gravar lá um curso novo de podcast. E aí eu fiquei 2 dias lá. E aí os caras me levaram para cada dia, né, depois do final da gravação, para 2 botecos tradicionais de Curitiba. E falaram, Léo, sei que você é um botequeiro, então é o seguinte, aqui você vai comer os acepipes e birinites autênticos curitibanos. Cara, aí eu fui comer a tal da sambiquira. Sabe o que é sambiquira?
Não.
Sambiquira é o curanchim de frango.
Ah, sim.
O curanchim que a gente chama aqui no interior de São Paulo. Eu falei pra eles, é o curanchim do frango, né? O rabinho do frango. O rabinho do frango, espetinho com vários rabinhos, que nem tem espetinho de coração.
Sim.
E aí levantou um grande mistério na minha cabeça, que é o seguinte, por que que você vai em churrascaria? Porque pra cada frango tem um coração e um cu.
Exatamente.
Por que você serve o coração e não serve o cu?
Ah, que absurdo, né?
Não é? Por que que aqui no interior de São Paulo a gente vende de quilo coração de frango e cu de frango não vende?
É um absurdo, né? Pra você pegar o cu do frango, você tem que reservar isso lá no seu açougue.
Exato, não tem, cara. E assim, pra cada frango morto tem pelo um coração e um cu, 2 pés, 1 bico. Então você tem uma quantidade ali. Então temos que fazer aí um movimento contra o desperdício do cu do frango. Que é...
Assina embaixo.
E é gostosinho, porque ele é o rabinho do frango, ele é gordurosinho. Sim. Tem uns ossinhos ali e tal, que você dá aquela mastigadinha e tal, joga o ossinho se não quiser engolir e tal. Então eu comi a sambiquira, comi a carne de onça, que eu não sabia o que era. Carne gostoso. De onça, que é tipo um tartar, né, feito com carne moída e tal. E aí, num dos lugares lá, eu falei, cara, tem a pinguinha autêntica aqui, Curitiba, Paraná, tem a pinguinha... O cara falou assim, tá vendo aquela parede ali?
Sim.
Uma parede escrita com giz numa lousa, assim, tinha uns 20, 30 coisas. Cada linha daquela ali é uma pinga diferente. E aí eu falei, ah, então eu vou querer experimentar pelo menos umas 2. Então é muito legal a gente trazer esses hábitos aqui, porque dá a oportunidade de quando você for num lugar diferente, você falar, ah, eu gosto muito, sei lá, do torresminho com limão. Pô, mas... Tá dizendo que tem um escondidinho aqui que é tradicional, já ouvi o mal recomendar lá, não tenho esse hábito, vou comer o escondidinho aqui pra ver qual é. E às vezes você tá comendo um negócio que é mega tradicional daquela região e você nem sabia.
Você se permitir as experiências.
Exato.
É exatamente isso. Por exemplo, a cachaça gelada é uma coisa que eu aprendi no Nordeste.
Olha aí.
É uma coisa que eu não tinha aqui o hábito em São Paulo, ou até mesmo, como eu falei, minha família é de Minas, né?
Uhum.
Sempre tomou cachaça. gelada era no máximo na caipirinha, né?
Sim.
E aí, quando eu tive a experiência da cachaça gelada, comendo, né, ali, falei, meu, isso é maravilhoso, né? Porque a gente não coloca isso na nossa rotina, né? Exato. Então, pô, cachaçinha gelada faz toda a diferença, porque ela desce, meu, extremamente macia, ela fica refrescante, né? E depois vem aquele calorzinho da cachaça.
Sim.
E é combinado com a pimentinha ali, junto com a carne seca do escondidinho, cara... Putz, isso é impagável. É um ótimo motivo para você poder ir pro bar.
Exatamente, exatamente. Que maravilha. Meu amigo professor Mauri, que saudade de você que eu estou. A gente tem, infelizmente, se visto muito menos atualmente por conta dos nossos endereços residenciais, né? E do trabalho e tudo mais. Mas você sabe que você é um irmão querido que a vida me deu. Te amo demais.
Também, meu velho. E... saudade de
você. Muito bom.
Eu, na verdade, eu vim gravar porque eu queria conversar com você.
Ah, então, eu sei disso, cara. Estamos gravando aqui numa terça-feira, 3 horas da tarde. Doido pra tomar uma. Mas a semana tá só começando ainda. Tem metade do trabalho do dia pra trabalhar ainda. Mas em breve estarei aí em São Paulo. Vou te dar aquele toque pra gente se encontrar. Vou colar aí na Rede Geek. E por falar nisso, quem por acaso não conheça Mauri de Paula Pereira Menezes Loma, por favor, quem é professor Mauri? Onde está professor Mauri? O que, que tem de novidade na Rede Geek? Faça, por favor, o seu jabá, porque, é, afinal de contas, o pagamento do nosso convidado aqui é o jabá. E quando a gente se encontrar, é tomar o que foi recomendado no episódio.
Eu acho mais do que justo, inclusive, minha recomendação é que a gente faça um fechamento de temporada reunindo as pessoas.
Olha, boa, hein? Boa.
Pra fazer e servir a gente fazer uma degustação e eleger de fato qual foi.
Olha.
O Acepip e o Billy Knight daquela temporada.
Professor Mauri, não tem professor no nome artístico, por acaso, porque trouxe a ideia das ideias. Assim como o Harry Potter tem a varinha das varinhas, você trouxe a ideia das ideias, que é a gente fazer, ao final da temporada, a eleição do Acepip ou do Billy Knight da temporada.
Isso aí, cara. Que... eu acho que é o mínimo que a gente merece, né?
Mas só
eu
vale voto presencial.
É isso aí. Vai distribuir a cartelinha ali, isso. Todo mundo faz a sua votação.
E só, cara, pode votar quem tiver tomado pelo menos uma dose de todos os Billy Knights recomendados na temporada.
Acho justíssimo,
justíssimo. Vamos fazer isso acontecer. Agora eu vou ficar com essa ideia na cabeça.
É, muito bom.
Muito bom, Mal.
Quem não me conhece, tá? Eu sou da Rede Geek. Rede Geek produz podcast a... mais de 15 anos, na verdade, recentemente fizemos 16 anos, né?
É mesmo, teve 16, teve bolinho, parabéns, excelente.
16 anos de Rede Geek, meu, produzindo diversos podcasts em parceria com a Radiofobia.
Com certeza.
Então, se você quer, só de ter ali junto a Radiofobia, né, do nosso lado, vocês já entendem um pouco da qualidade do material que a gente coloca ali e apresenta para vocês. Então, acessando redegeek.com.br, você tem acesso a todo o nosso catálogo de produção de conteúdo, youtube.com/redegeek, nossos vídeos de tecnologia. Então, tem muito conteúdo, tem 16 anos de história para você aproveitar lá em diversos formatos de podcast.
E eu queria, Mal, que você fizesse também aqui uma rápida divulgação do trabalho que vocês fazem fora do conteúdo, né? Porque você e o Tato também são dois influencers de tecnologia respeitados no Brasil todo. As empresas de tecnologia sabem da importância da Rede Geek, que vem aí, né, de 16 anos de uma credibilidade. Então vocês já foram garotos propaganda e representantes de várias marcas, que eu não vou citar nenhuma aqui para não ser injusto com nenhum futuro patrocinador, mas quem quiser eventualmente conhecer melhor esse portfólio de vocês que fazem review, que fazem análise, que vão nos eventos, depois fazem o release e tudo mais, também é no mesmo canal lá na Rede Geek, consegue contratar vocês também?
Isso aí, eu acho que o melhor caminho sempre é a Rede Geek, tá? Redegeek.com.br, lá você tem a parte de produtora, né? Nós, a partir dessa nossa experiência realmente produzindo conteúdo, a gente passou a atender as grandes marcas, grandes agências fazendo essa consultoria de produto, lançamentos, de produção de conteúdo também. Então a gente pode compartilhar, se você aí do outro lado é de uma grande empresa, né, está buscando um parceiro aí que te ajude num lançamento, na produção de um conteúdo, procure a Rede Geek que a gente vai poder te ajudar também.
Excelente, excelente. Meu amigo Mal, dá um beijo em minha querida Caroline, que eu estou morrendo de saudade.
Só pra deixar claro aqui, né? As pessoas, não sei se todo mundo que tá ouvindo aqui sabe, Léo foi o cerimonialista do meu casamento.
Eu fui.
Carol, né? Então,
eu estive lá.
Aqui, batendo esse papo aqui, é só uma bela desculpa pra gente poder se
encontrar. Eu exerci na qualidade a mim conferida como sacerdote ecumênico, eclesiástico, cachaceiro, pelos Sim. amigos, e estivemos lá no melhor casamento que eu já... No melhor único casamento que eu já fiz num pub na minha vida.
Cara, pra vocês entenderem como a gente manja do assunto, me casou e meu casamento foi num pub.
Comi
bebida de boteca com a gente mesmo.
Exatamente. Inclusive, quem for aí um pouco ninja, eu não vou botar link, mas quem for ninja... Vai encontrar nas interwebs aí que existe publicamente o álbum de fotos desse casamento. E você verá eu, Tato Mauri e pessoas do naipe de Dudu Salles e Gustavo Vanassi em posições comprometedoras.
Fora do corpo.
Totalmente fora do corpo. Mano Laura estava esse dia também. Mano Laura, pra quem não sabe, lá da Rede Geek, irmã de Tato, produtora, locutora. Mano Laura estava lá também. Tinha uma galera, a galera do bem. Foi um casamento maravilhoso. E que legal você trazer isso aqui. Sempre lembrar com carinho. Você e Carol. Majuzinha, mande um beijo para a Majuzinha também. Estou com saudade, Majuzinha. Em breve estarei ali novamente me hospedando no como é que chama? Na cobertura da República da Moca.
Já tá ali, ó, o sofá cama king size tá à sua disposição.
Maravilhoso. Agora que eu sei, você sabe que você está no seu lar, quando você chega o Wi-Fi conecta automaticamente, não precisa pedir a senha, tá tudo certo. Mal, obrigado demais, um grande beijo, vida longa, e a gente se encontra em breve, maravilha?
De preferência num bar, hein?
Com certeza, com certeza. E obrigado a você que ouviu mais esse episódio do AC Pips e Beanie Nights. Quero recomendar a você a seguir a gente lá no Instagram. Eu criei uma continha lá, @acpipsebeanienights. Os nossos convidados estão postando fotos ali, marcando a gente, cada um com as suas recomendações. Logo, logo aparece uma foto do Mauri ali, escondidinho, na frente ou atrás do escondidinho, não sei. E você pode acompanhar, e quando você postar também a sua foto, seu story, marca a gente lá, fala, ó, tô tomando tal coisinha aqui, tô comendo aqui o AC Pip, tomando o Beanie Night, que foi recomendado no podcast. A gente gosta muito de interagir e trazer também a sua participação aqui para dentro do nosso podcast. radiofobia.com.br/podcast é o endereço da Radiofobia Podcast Network, onde você consegue ouvir todos os programas que a gente produz. Lembrando que esse episódio aqui, a gente fala de Goró, então ele todo mundo pode ouvir. Se você é menor de idade, você pode ouvir também, mas não pode beber. Agora, se você for maior de idade, você não só pode, como deve chamar a gente para beber junto. Então, só se for dirigir, né? Se for dirigir, não beba, pede aí um motorista amigo. Agora, se for beber na boa, chama nós, quem sabe a gente não cola com você num butex pra gente curtir um AC Pips e uns Beanie Nights. Até o próximo episódio, um abraço e fui.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.